Muito obrigado, senadora, o ministra Isabela Teixeira. Passa a palavra. Viu a permuta? Passa a palavra ao senador.
Senhor presidente, só gostaria de dar uma sugestão.
Pois não.
Que as perguntas fossem objetivas. Nós já estamos a 12 e 11, né? Para que todos os senadores possam participar desse debate.
Pois não. Bom, o apelo está feito pelo senador Luiz Henrique. Passo a palavra ao senador Sérgio Souza.
Obrigado, senhor presidente. Minha cara ministra Isabela Teixeira. É sempre uma honra ouvi-la e me sinto muito confortável como congressista, como representante de uma parcela da sociedade, em ter Vossa Excelência no comando do Ministério do Meio Ambiente, porque percebo na sua fala o profundo conhecimento que detém sobre as questões, mas principalmente a sensibilidade da sustentabilidade, do equilíbrio. Eu acho que isso é o que nós precisamos e sabemos muito bem como Vossa Excelência conduziu as questões do Código Florestal e como Vossa Excelência tem conduzido outras questões de interesses e relevância do Brasil. Mas a questão da sustentabilidade, que já foi colocada lá como premissa na Rio 92 e agora vem novamente resgatada na Rio Mais 20, e provavelmente estará presente na Rio Mais 40, na Rio Mais 60 e assim por diante. Eu acho que daqui a 500 anos nós vamos estar discutindo sustentabilidade nesse planeta. Porque tudo, na minha visão, é em função do homem, é em função do ser humano. E a necessidade de se preservar, mas também a necessidade de sobrevivência do sistema como um todo e do ecossistema, inclusive aí incluindo o ser humano, o homem, nós temos duas premissas básicas, que é o meio ambiente e é a produção de alimentos. E eu acho que a Rio Mais 20, ela vem dentro, inserindo essa questão da erradicação da pobreza. E aí vai entrar uma importância ímpar do Brasil nesse cenário mundial, que é a produção de alimentos. Eu recebi ontem aqui no Senado Federal, até me ausentei da Comissão de Meio Ambiente por essa ocasião, a comissária-chefe da União Europeia sobre o clima, a Connie Hedegaard. E ela me fez uma questão que eu transfiro a Vossa Excelência, ministra Isabela. Qual é a visão do Brasil sobre economia verde? Porque eu percebi que o continente europeu, ele está muito focado nesta questão da economia verde. Parece-me que eles têm muito como uma missão essa questão da economia verde. Eles querem postar isso ou rotular isso para todo o planeta e querem fazer da Rio Mais 20 o ícone para o debate dessa situação. Que eu entendo que isso está dentro da sustentabilidade. É um ramo da sustentabilidade, a economia verde, e não deveria, na minha opinião, ser o ícone principal. Mas fazendo mais duas questões, três questões objetivas no que diz respeito à sustentabilidade, eu pergunto a Vossa Excelência. Passados 20 anos daquela conferência, o foco da comunidade internacional parece que agora recai sobre a promoção da economia verde, enfatizando assim apenas um dos pilares do desenvolvimento sustentável, que lá na ECO 92 tivemos outros dois, pelo menos, que seria a viabilidade econômica e a responsabilidade ambiental e justiça social. Então eu pergunto, qual a importância que a comunidade internacional ainda atribui ao conceito de desenvolvimento sustentável? Em que medida a ênfase na promoção da economia verde prejudica ou contribui para a busca do desenvolvimento sustentável? Qual a posição do Brasil em relação a esse aparente conflito? E, por fim, qual a contribuição do modelo de desenvolvimento historicamente vigente no mundo, que privilegia o crescimento econômico em detrimento da proteção ambiental e da inclusão social, para a atual crise econômica internacional? Eram essas, senhor presidente, as minhas perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Sérgio Souza. A ministra Isabela pede que eu consulte aos nobres senadores se preferem cada um fazer as suas intervenções. Então, perfeito. A cada três? Então, eu passo a palavra ao senador Luiz Henrique.
Nobre senador Rodrigo Hollenberg, excelentíssima senhora ministra Isabela Teixeira, senhoras e senhores senadores, assessores do Ministério, representantes de organizações não governamentais ligadas ao meio ambiente, o pensador Inácio Sacks acaba de publicar um livro muito importante sob o título A Riqueza de Todos. Nesse livro, ele estabelece três premissas para que o mundo atinja ao desenvolvimento sustentável. Primeiro, diz Inácio Sacks, teremos que desenvolver e adotar, numa escala global e num breve período de tempo, tecnologias sustentáveis que nos permitam combinar altos níveis de prosperidade com impactos ambientais mais baixos. Segundo, teremos que estabilizar a população global, especialmente a dos países mais pobres, a fim de conjugar prosperidade econômica com sustentabilidade. Terceiro, teremos que ajudar os países mais pobres a escapar da armadilha da pobreza. E Inácio Sacks salienta que, em 2006, o país mais rico do mundo, aliás, em 1820, o país mais rico do mundo, o Reino Unido, tinha renda média por pessoa aproximadamente 3 vezes maior do que a região mais pobre, a África subsaariana. Em 2006, o país mais rico do mundo, os Estados Unidos, tinha uma renda per capita cerca de 20 vezes maior do que a região mais pobre, ainda a África subsaariana. Lembra o professor que a parcela da população urbana era inferior a 10% em 1800. Aumentou para cerca de 13% em 1900, 29% em 1950, 47% em 2000, 50% em 2007 e hoje, 4 anos depois, já chegou a 52%. A menos que a população seja controlada por meio de tecnologias e políticas apropriadas, as cidades podem se tornar espaços de enorme destruição ecológica. Diante dessas premissas, eu perguntaria à nobre ministra, com quem tivemos a oportunidade de estabelecer uma parceria muito proveitosa e exitosa na elaboração aqui no Senado do texto do Código Florestal, eu e o senador Jorge Viana, eu perguntaria se o governo já cogita da elaboração de um Código Ambiental Urbano para regular as relações de 85% da população brasileira que já vive em 1% do território, confinada em 1% do território nacional, no meio urbano. Por outro lado, o jornal Valor, edição de hoje, destaca como manchete que as fábricas de refrigeradores Consul e Brastemp da cidade de Joinville, da qual fui prefeito 3 vezes, estabeleceu uma meta ambiental audaciosa, tornar-se em 2014 a primeira fábrica do mundo em seu segmento a reduzir a zero o envio de resíduos industriais para aterros. Hoje, a unidade joinvilense já destina à reciclagem 94% dos resíduos de seu processo produtivo e 80,7% dos materiais de geladeiras e freezers recolhidos em programa de logística reversa. Por outro lado, conheci recentemente uma empresa na cidade de Brusque, em Santa Catarina, que coleta as aparas que são produzidas nas indústrias têxteis e as reprocessa em novos produtos têxteis. Me disse o diretor que o que eles aproveitam de material representa a produção de duas grandes fazendas de algodão. O que eu queria perguntar é se não seria interessante estabelecer um questionário ao meio industrial via internet para identificar exemplos como esses dessa indústria têxtil recicladora e das indústrias de refrigeração Consul e Brastemp para apresentar como cases de grande eficiência ambiental na Conferência Rio + 20.
Eu creio que todos os inscritos já se pronunciaram, senador. Está começando. Então está bem. Qual é a ordem de inscrição aqui?
Eu acho que está aí na mesa.
Desculpa. É porque já me passaram aqui. Eu cedi minha vezinha.
Então, com a palavra, a senadora Vanessa, que tem preferência absoluta sobre todas nós. É o Jorge? Então tá bom, Jorge Vieira.
Senador Jorge, eu acho que aqui tem um critério. O senador Jorge estava aqui já.
Não, mas não é por nada, porque eu tenho...
Eu no critério do cavalheirismo e tal, ladies first.
Eu só não posso ser... Desculpa, primeiro que eu estava no telefone com o Tião sobre o negócio, a situação de cheia no Acre, lamentando, inclusive, a maneira como a imprensa nacional tem tratado um dos maiores desastres naturais do Brasil, que é lá no Acre hoje. Mas eu agradeço a querida amiga Vanessa, e é porque eu tenho uma reunião agora, um compromisso fora com o governador aqui do Distrito Federal, e eu não posso ficar mais tempo, e agradeço os colegas. Mas, ministra Isabela, eu queria cumprimentá-la pela maneira absolutamente ponderada, objetiva, mas firme, com que a senhora tem, junto com o patriota, mas especialmente a senhora, tem tratado a conferência Rio + 20. Eu anotei alguns pontos que eu gostaria de falar, pena que o senador Cristóvão não está mais aqui, que preside a nossa comissão, que acompanha Rio + 20, mas eu penso que não é fácil realizar essa conferência nesse período. O mundo está sem líderes, em crise, numa crise econômica profunda, que mudou de endereço, saiu dos Estados Unidos, foi para a Europa, e carrega consigo os problemas antigos. Fome, por exemplo. 1,5 bilhão, 2 bilhões dos 7 bilhões estão ainda vivendo a fome, na escuridão. E, ao mesmo tempo, o mundo também está de cabeça para baixo. A perspectiva, inclusive, dos países desenvolvidos é que os países em desenvolvimento possam se habilitar e, com isso, com essa dinâmica econômica, possam puxar o mundo para uma situação um pouco melhor. Ou seja, da Rio 92 para cá, o mundo é outro. Agora, eu acho que se o mundo mudou muito, quem mais mudou foi o Brasil. O Brasil talvez seja um dos países do mundo que mais pode falar sobre a Rio 92, por tudo que aconteceu nesse período entre a Rio 92 e a Rio + 20. Então, ministra, se o Brasil mudou indicadores econômicos, sociais, ambientais nesse período, e também se o Brasil hoje é uma referência no mundo de crescimento com inclusão, de uma economia que o mundo cambaleando, mas a economia do Brasil sendo uma referência, se o Brasil tem um diferencial de recursos naturais,
de povo. E aí entra, de momento que está vivendo, de crescer com inclusão, ou seja, a agenda socioambiental do Brasil, por mais que alguns tentem esconder, é uma agenda que é referência hoje no mundo. A socioambiental é referência no mundo. Na Rio 92, o Brasil era o exemplo de país que estava destruindo seus recursos naturais. Hoje, isso já não é mais verdade. A quantidade de unidade de conservação que o Brasil tinha, que tem hoje, é exponencialmente diferente. A base da nossa política mudou completamente. Nós temos hoje, talvez, e aí estou aqui do lado do querido senador Aloísio, não é uma coisa só do PT, é do país. O presidente Fernando Henrique fez um papel importante quando pôs fim a um ciclo que não tinha fim, quando criou o Real, estabeleceu uma estabilidade econômica, entrou o presidente Lula e conseguiu fazer o bom uso dessa estabilidade, fazendo crescimento com inclusão social de milhões de brasileiros. Nosso problema agora é outro. Ontem estava aqui no Senado o presidente do Banco Central. Ele usou uma frase: o Brasil ainda não aprendeu a usar bem o potencial de crescimento que tem, que dispõe, que encontrou, que reuniu. Agora, nesse ambiente, qual é o país do mundo, isso eu queria pôr aqui, qual é o país do mundo mais adequado para sediar Rio Mais 20? Eu acho que é o Brasil. Então, ministra, a Rio Mais 20 tem uma vantagem, ela está no melhor endereço, no Brasil. Porque fazer uma Rio Mais 20 na Europa, nos Estados Unidos, escolher algum daqueles países, quando a gente vê, com uma população muito pequena, com uma economia com bastante recurso, e aí viver num ambiente de indicadores socioambientais elevados, isso é razoável de fazer. Mas vá trabalhar com o mundo real, aí muda de figura. Então, o primeiro aspecto para mim é que eu acho que é uma bela oportunidade para o Brasil e para o mundo. Nós temos como endereço o Brasil para Rio Mais 20. O debate mesmo é sobre crescimento, sobre desenvolvimento, porque o mundo tem que crescer e se desenvolver. Não tem jeito, não tem como. Eu não vou repetir aqui, mas falar que temos aí 1,5 bilhão de pessoas que não têm garantia alimentar diariamente no mundo é real. Que pessoas estão na escuridão ainda, ou seja, estão alguns séculos atrás, é real. Agora, eu queria vir para os nossos problemas. Então, se o Brasil é um bom endereço, se o Brasil tem o que apresentar, o Brasil, por ter esse povo, por ter reunir essas condições, o Brasil tem tudo para ser o protagonista na Rio Mais 20. Precisa ser, não é ser só a sede. Tem que liderar o processo. E aí eu acho que nós estamos caminhando para isso. E de onde vem a força para liderar o processo? No mundo hoje, eu acho que não vão vir dos governos, vai vir mais dos indivíduos e da sociedade do que dos governos. Não adianta nós queremos fazer um acerto. Os organismos multilaterais do mundo estão passando por sérios problemas, inclusive de credibilidade, de força. Toma uma decisão, ninguém cumpre. Então, o protagonismo está preso hoje de uma conferência como essa no cidadão. O cidadão do mundo inteiro hoje se comunica e está procurando estabelecer limites e cobranças. O que eu vejo de problemas é que um movimento muito interessante que nós temos no mundo inteiro, que é o movimento ambiental, para alguns o ambientalismo, eu acho que aqui no Brasil nós temos que fazer uma concertação também. E o bom é que aconteça antes da Rio Mais 20. Porque em alguns setores desse movimento ambiental estão beirando o autoritarismo. E aí deixando de lado uma tese que é fantástica, que é uma tese do futuro, porque, para mim, essa conferência ela é uma espécie de um dia depois de amanhã. Conferência Rio Mais 20, para o mundo, é um dia depois de amanhã. A gente pensar algo que vá depois de amanhã.